Em fevereiro desse ano, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, realizou sua primeira conferência global para abordar as ameaças à integridade da informação e liberdade de expressão nas plataformas de redes sociais. O evento, que durou 3 dias e foi conduzido em Paris, na França, recebeu 4.300 pessoas, incluindo chefes de Estado e governo, jornalistas e produtores de conteúdo digital. Para Guilherme Canella, que é chefe da área de liberdade de expressão e segurança de jornalistas da Unesco e mestre em ciência política pela USP, se a gente quer combater notícias falsas, desinformação e o discurso de ódio online, precisamos regular o mundo digital. E a Unesco tem como dever balizar essa discussão.
Uma outra temática que está debaixo do guarda-chuva do mandato da Unesco é justamente a liberdade de expressão. No primeiro parágrafo da Constituição da Unesco, está lá que a Unesco tem o mandato de defender e proteger o livre fluxo de informações, ideias. Então, ao longo dessas mais de 7 décadas, a Unesco foi apoiando os atores relevantes para justamente construir as políticas públicas globais, e depois essas políticas públicas se transformam em políticas regionais e nacionais, que garantem isso, né? O livre fluxo de informações, ideias e a proteção da liberdade de expressão de acordo com a legislação internacional de direitos humanos.
Na opinião dele, o que o debate recente ofereceu foi colocar todo mundo ao redor da mesa, assumindo que o tema é urgente, complexo e que todos os atores precisam ter voz, sempre dentro do ponto de vista da proteção dos direitos humanos.
Esses desafios para proteger esse livre fluxo e para proteger a liberdade de expressão, eles são desafios que foram mudando ao longo das décadas. Em determinados momentos, eles requisitaram da Unesco programas e políticas, por exemplo, que a gente segue fazendo, infelizmente, na área de proteção de jornalistas, que é um elemento importante para a proteção da liberdade de imprensa. Em outros momentos, a Unesco teve programas importantes que segue tendo de fortalecimento da comunicação comunitária. Todo esse preâmbulo para dizer que o assunto do momento, em termos da organização do ecossistema, que não é somente agora um ecossistema midiático, é um ecossistema digital, e esse fluxo de informações se dá nesse ecossistema, o debate neste momento para a produção de políticas públicas globais é justamente o que fazer com as externalidades negativas que acabaram sendo geradas com o desenvolvimento da internet.
Nos últimos anos, a discussão em torno da regulação das plataformas tem aumentado em vista de uma série de escândalos envolvendo as redes. Desde 2016, a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos chamou a atenção por popularizar o termo fake news. A partir daí, redes como o Facebook também foram envolvidas em diversas crises, inclusive atos que resultaram em um genocídio em Myanmar, no Sudeste Asiático. Em linhas gerais, as plataformas online alimentaram a polarização em países como o Reino Unido e o Brasil. O resultado mais recente envolveu o uso das redes por extremistas de direita no atentado contra a democracia brasileira ocorrido no dia 8 de janeiro desse ano. Monitorar e regular o avanço da disseminação do ódio e da desinformação, no entanto, ainda é bastante complicado.
A primeira coisa é que quando a discussão de um assunto complexo como esse se dá com um ponto de partida muito claro, que é qualquer coisa que se discuta tem como linha de base a legislação internacional de direitos humanos, isso já condiciona o debate, porque não é qualquer coisa que vale. Ou seja, nós estamos chamando para um debate plural, diverso, mas há um limite. O limite é qualquer coisa que seja discutida, qualquer proposta que seja feita para que ela seja acomodada pela Unesco, essa proposta precisa estar alinhada com a legislação internacional de direitos humanos.
O evento, que contou com uma carta enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marca a reintrodução do Brasil na discussão internacional.
Então, a participação de uma forte delegação brasileira, inclusive capitaneada por uma carta do próprio presidente da República na abertura da conferência, mas com a presença do ministro da Suprema Corte, de um influencer importante no contexto brasileiro. Mas além das pessoas que não estavam como speakers, mas estavam como participantes e tomaram a palavra e interagiram, e sobretudo fazendo referências a fatos como o que aconteceram no 8 de janeiro, como que contribuiu para ilustrar a urgência da discussão e o que efetivamente pode acontecer se esses debates não conseguirem chegar a algum tipo de estrutura institucional que possa ajudar a equacionar parte desses problemas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas em distintas partes do mundo.
Em setembro desse ano, a Unesco deve divulgar uma série de recomendações sobre regulamentação da internet com base nas conversas do último encontro.
A internet é a maior revolução para a liberdade de expressão e para a proteção de outros direitos humanos desde que Gutenberg inventou a imprensa. Previamente à internet, diversos grupos jamais tiveram voz. E, portanto, isso é necessário reconhecer que as oportunidades que foram abertas para a proteção e promoção dos direitos humanos, incluindo e particularmente a liberdade de expressão com a internet, é monumental e não deve ser minimizado. Agora, juntamente com essas enormes oportunidades, a gente viu o crescimento de uma série de riscos. A humanidade tem alguns grandes desafios pela frente. Um deles é o desafio do cambio climático, o outro desafio é as grandes ondas de migração que estão existindo, como fazer para proteger esses migrantes, etc. Mas um outro desafio super importante é esse desafio da proteção e promoção das democracias, que estão muito atreladas a como funcionam os ecossistemas informacionais.
Para comentar sobre a importância e a realização da primeira conferência global que abordou as ameaças à integridade da informação e liberdade de expressão nas plataformas das redes sociais, promovida pela Unesco, eu conversei com o Guilherme Canella, chefe da área de liberdade de expressão e segurança de jornalistas da Unesco e mestre em ciência política pela USP. Denis Pacheco, para a Rádio USP.